Paraná em Rede está de volta.
A transição do governo estadual de Cida Borghetti para Ratinho Júnior está prevista para começar no dia 3 de dezembro. Mas o governador eleito, Ratinho Júnior, fez a solicitação ao governo do estado para que adiantasse esta data. Porém, a governadora Cida Borghetti negou o pedido de antecipação da transição dos governos. Em nota, o governo informou que o processo de transição e as regras estão estabelecidas em um decreto que já foi assinado no dia 16 do mês passado, marcando para dezembro. Desta forma, o governo do estado consegue organizar a transição e garantir transparência nas ações e informações que serão repassadas ao novo governante. Já a equipe de Ratinho Júnior considera que o tempo a partir de dezembro é muito curto para tomar conhecimento de tudo que pode ser feito no governo do estado já em janeiro. Serão 18 dias úteis entre a data que a equipe entra no Palácio Iguaçu e o dia 1º de janeiro, data da posse. O eleitor que não votou no primeiro turno ou mesmo no segundo turno das eleições deste ano tem 60 dias de prazo para justificar a ausência.
Se nestas eleições você não votou por motivo de trabalho, doença, viagem ou qualquer outro, precisa justificar a ausência em até 60 dias após o fim de cada turno. Se não prestar contas com a Justiça Eleitoral por 3 pleitos consecutivos, você pode perder uma série de direitos, como receber salário se for servidor público, tirar passaporte, carteira de identidade, entre outros. Então, fique atento e justifique sua ausência o mais rápido possível, pois a atualmente é bem simples prestar contas com a Justiça Eleitoral. Nem é preciso sair de casa. Você pode acessar um link Justifica, acessível tanto no site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Lá você preenche o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral. Também deve anexar digitalmente o documento que comprova o motivo que você faltou às eleições. Mas você terá que pagar a multa de R$ 3,51 para ficar quite com a Justiça. Se preferir, pode ir pessoalmente a um cartório eleitoral para justificar a ausência. O assessor de comunicação do TRE do Distrito Federal, Fernando Veloso, detalha quais documentos são necessários para comprovar o motivo da ausência.
Ele deve comparecer em qualquer cartório eleitoral, munido de um documento oficial com foto e com uma justificativa por escrito, inclusive um atestado médico, necessidade de acompanhamento de alguém, ou um trânsito que ele estivesse efetuando no dia de ontem ou no dia do primeiro turno, por exemplo, está em deslocamento aéreo ou terrestre, para que ele possa justificar por que, que ele não esteve na votação.
A partir do dia 5 de novembro, em todo o Brasil, o cadastro eleitoral será reaberto e a Justiça poderá cancelar os títulos dos eleitores que não justificaram a ausência por 3 pleitos. Atenção, pois cada turno da eleição é considerado um pleito. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
A safra de grãos no Paraná vai chegar a 23 milhões e 300 mil toneladas, de acordo com a Secretaria de Agricultura. A produção estimada é 4% maior que a safra anterior.
As chuvas ocorridas no estado nas últimas semanas foram o principal fator de influência para o bom número na safra paranaense em outubro. Segundo o chefe do DERAL, Marcelo Garrido, mesmo com um pequeno atraso no plantio devido ao excesso de chuvas, as lavouras de soja mantêm um bom desenvolvimento em todas as regiões.
O clima ainda está sendo mais benéfico até o momento do que foi no mesmo período do ano passado, quando tivemos um período de seca muito, muito forte, principalmente no mês de setembro. Então, como estamos com um clima um pouco mais favorável, a estimativa é de uma produção um pouco maior.
De acordo com o DERAL, até o momento, cerca de 2/3 da soja já está plantada, com estimativa de produção de 3% maior do que na safra anterior. O fenômeno climático El Niño, que aconteceu em 2018, também contribuiu para esta expectativa de produção. O produtor Florencio Morelli aproveita a umidade ideal do solo para semear a soja. Ele tem uma área de cultivo de 120 alqueires em Colorado, no norte do estado. O agricultor está otimista com o desenvolvimento da lavoura.
A oportunidade, 120 sacas por alqueire, né? Se o clima continuar a estar ajudando, a expectativa é essa, 120 sacas por alqueire.
A área de soja na safra 2018-2019 está estimada em 5 milhões e 450 mil hectares. A estimativa de produção é de 19 milhões e 600 mil toneladas, 3% maior do que na safra anterior, o que representa uma recuperação na produtividade. O plantio do milho também está na fase final, podendo chegar à produção de 3 milhões e 200 mil toneladas. O chefe do DERAL, Marcelo Garrido, garante que os preços atuais pagos no mercado pela soja e pelo milho estão superiores aos praticados na safra passada.
Olha, de uma forma geral, os preços eles estão superiores nesse ano em comparação com o ano passado, né? Por quê? No caso da soja, principalmente por causa aí do dólar, né, que vinha num patamar bem alto. Nas últimas semanas aí o dólar deu uma arrefecida, né, ele acabou desvalorizado e com isso puxou um pouco o preço da soja para baixo, né? Mas mesmo assim são preços aí perto de R$ 80,00, são preços bem superiores ao do ano passado, né? E a tendência é que nós tenhamos aí preços remuneradores para o produtor nesta primeira safra. No caso do milho também.
De Curitiba, David Lira.
Hoje é dia da coluna Cuide-se. O médico de família Luiz Nicolodi fala sobre a manutenção da saúde, hábitos diários, seja de práticas ou de alimentação. Hábitos que podem fazer o corpo mais saudável, evitar doenças graves como o câncer.
Cuide-se.
Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre um tema que é muito debatido nessa época do ano, no Outubro Rosa, que é a questão do câncer, né? Em especial o câncer de mama, relacionado às mulheres, mas em geral eu gostaria de olhar um pouquinho com vocês sobre o câncer. Mais do que a gente pensar apenas em prevenção através de exames e consultas médicas, o mais importante é a gente ter um estilo de vida compatível para a prevenção do câncer. Então, o que significa isso? Começa com a gente tendo uma alimentação saudável, sem tanto resíduo químico, uma alimentação sem agrotóxico, diminuir todas as gorduras saturadas, o açúcar branco, a farinha branca. Tudo isso é prevenção do câncer, ter uma boa digestão. Outro aspecto importante é a gente ter uma atividade física regular, em que a gente possa estar circulando nosso sangue, trabalhando nossos músculos, articulações, produzindo endorfina. Isso previne também a instalação de vários cânceres. Ter um bom sono, né, porque a noite de sono ajuda a gente a limpar todos os radicais livres que a gente produz ao longo do dia, então é fundamental a gente poder ter essa noite de sono para a gente poder reparar isso. E um outro aspecto que é fundamental na prevenção do câncer é o aspecto emocional. A gente está bem com nós mesmos, numa boa relação conosco e também no contexto que a gente vive, seja na nossa família, no nosso trabalho, né? Como é que estão essas relações? Então, mais do que pensar em exames, o importante é ter esses aspectos do estilo de vida preservados. Assim o câncer evita se instalar. É claro, em relação especificamente ao câncer de mama, existem alguns protocolos mundiais. O que a medicina descobriu ao longo de milhares de estudos é que a prevenção do câncer de mama ela inicia aos 50 anos para as mulheres que não têm história familiar de câncer de mama, começam a fazer o rastreamento com a mamografia anual. Até agora tem mudado um pouco para ser bianual. Não existe benefício a mais fazer anualmente em relação a fazer bianualmente. E para as mulheres que já têm história de câncer de mama na família, começa um pouco mais cedo, aos 40 anos de idade. Essa história de o câncer está acontecendo em pessoas mais jovens, então tem que começar a fazer mamografia mais cedo, os estudos mostram que não tem benefício a gente ficar fazendo mamografia em mulher muito jovem. A mortalidade, onde ela vai morrer, vai ser na mesma idade, não vai mudar. Então, para que fazer um sofrimento a mais com muita antecedência? Então, a gente começa a fazer esse rastreamento aos 50 anos de idade para mulheres em geral. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se toda semana.
Cuide-se!
Preciosas dicas do médico Nicolodi aqui no Paraná em Rede para a gente acalmar a vida, deixar o estresse de lado, prestar mais atenção no corpo, isso evita tantas doenças, é muito importante. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra amanhã. Ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.